Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo ao Em Pauta. Um em cada 10 estudantes brasileiros é vítima de bullying. E isso é um dado da pesquisa divulgada pelo PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. O Em Pauta dessa semana vai falar sobre o que fazer para evitar o bullying agora na volta às aulas, qual o papel dos pais, da escola e como identificar se uma criança ou adolescente está sofrendo bullying. Eu sou David Lira, este é o Em Pauta, que tem operação técnica de Marquinho Souto e apoio da Ciclano Streaming.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
É um assunto bastante importante, um problema muito sério que ocorre nas escolas brasileiras, e quem vai me ajudar a discorrer sobre este tema são as nossas convidadas. Com muito respeito, estou muito bem acompanhado hoje aqui no Em Pauta com a doutora Priscila Lindner, que é psicóloga e psicopedagoga. Priscila, seja muito bem-vinda ao Em Pauta.
Obrigada.
Também recebemos a servidora da Secretaria de Justiça do Paraná, doutora em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cineiva Campolitono. Doutora, seja muito bem-vinda.
Muito agradecida pela oportunidade.
E também recebemos a doutora Melissa Canda, ela é advogada especializada em Direito Médico e à Saúde e também é secretária da Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná. Doutora Melissa, seja muito bem-vinda.
Obrigada pelo convite.
Os alunos das escolas brasileiras, pelo que eu apurei, são duas vezes mais vulneráveis ao bullying do que a média geral mundial. E agora, na volta às aulas, é importante a gente trabalhar, discutir sobre isso para evitar essas situações. E para isso é preciso envolver não só a escola, mas os pais, na verdade a comunidade escolar como um todo. Mas para que o nosso ouvinte possa entender, Priscila, quais comportamentos podem ser considerados como bullying?
O bullying, ele se caracteriza por um comportamento intencional de machucar o outro, né? Uma violência intencional, seja física ou seja verbal, e ela tem que ser repetitiva, ela não é um ato isolado. E normalmente se dá entre pares, ou seja, crianças da mesma idade, crianças ou adolescentes da mesma idade. Então, existe uma hierarquia de poder, seja porque um é maior do que o outro, porque um é líder de um grupo e ele tem um poder social naquele grupo, e ele oprime, de alguma forma, um que esteja em menor vantagem do que ele. Essa é a característica do bullying. É diferente de uma briga, de um conflito que acontece eventualmente entre as crianças e adolescentes, que é uma coisa natural, normal, deve ser olhada de forma diferente mesmo.
Doutora Cineiva, a gente sabe que o bullying, infelizmente, está na raiz cultural da sociedade brasileira. Antigamente não tinha esse nome, mas já havia tiração de sarro, né, brincadeiras mal intencionadas. Quando que surge a palavra bullying?
Bullying tem origem, essa palavra tem origem inglesa no humilhar, no tiranizar, no oprimir. E isso faz com que o bullying ele se tornou um fenômeno, ele é um fenômeno. Desde quando o ser humano existe, o bullying existe. A violência, a negação do outro, o desrespeito ao outro. O que a gente está percebendo na atualidade é a violência virtual, que daí a gente migra para o cyberbullying, ela está sendo incitada devido ao uso de jogos eletrônicos violentos. Ou seja, para eu avançar de fases, eu tenho que matar, tenho que ceifar vidas, tenho que atropelar. E isso faz com que a nossa criança, nosso adolescente, na atualidade, ele passa muitas horas imerso ao mundo digital. E a gente considera que esse abandono frente às telas das crianças e dos adolescentes e o pouco conhecimento dos adultos responsáveis por estas, a segurança deles faz com que eles estejam mais vulneráveis à violência de um modo geral, né?
Doutora Melissa Canda, quando que o bullying ultrapassa os limites, né, dentro do espaço escolar? A doutora Priscila disse que são intenções, são situações recorrentes, né? Mas quando que ultrapassa? Quando existe uma agressão física ou o fato da agressão psicológica já basta para o direito e para os pais procurarem a justiça?
O bullying, ele ultrapassa a questão da intimidação, do aborrecimento, quando ele se torna, a atitude é tão forte que ela pode se tornar um crime. Então, a gente pode falar em crimes contra a honra, em difamação, em calúnia, em injúria. E a gente pode falar até em lesão corporal, em extorsão, em ameaça. Porque, às vezes, o bullying ele se transforma numa forma de você compelir o outro a fazer alguma coisa que o outro não queira, compelir a entregar alguma coisa que o outro não queira. E por meio das redes sociais, o bullying pode se tornar um crime contra a honra, difamar a pessoa nas redes sociais, através de postagem, através de grupos de WhatsApp. Então, o bullying muitas vezes pode extrapolar, sim, para a esfera criminal.
E agora eu trago uma situação pontual e atual de que as nossas escolas estão vivendo neste momento, que é o desafio da roleta humana. Ou o desafio da rasteira. Essa é a nova febre espalhada pelas redes sociais. Como a doutora Cineva colocou, o cyberbullying, né? Ah, você não tem coragem, participa aqui do desafio. Só para que o nosso ouvinte consiga entender, esse desafio são em três pessoas, duas pessoas na lateral e uma pessoa no meio, e essa pessoa do meio, então, é incentivada a pular, e quando ela pula, essas duas pessoas que estão na ponta, elas passam uma rasteira, literalmente, nessa pessoa que está no meio, e ela cai. Pelos vídeos que a gente já teve acesso até agora, caem, desmaiam, perdem, né, o sentido. E eu entrevistei uma médica recentemente sobre isso, os prejuízos que essa brincadeira de mau gosto pode causar. E é desde a paraplegia quanto ao traumatismo craniano e outras sequelas a longo prazo, como a perda dos movimentos ao longo dos anos também por alguma fratura recorrente. Esse desafio da roleta humana, doutora Cineva, ele pode ser considerado também bullying?
Na verdade, os desafios perigosos de modo geral, e começou lá, assim, algo, um fenômeno, um episódio bem marcante em 2017, foi o episódio da baleia azul. Desde então, nós tivemos desafio do aerosol, do desodorante, desafio da camisinha. Agora, na atualidade, está vindo às telas o desafio da roleta humana, o desafio de rasteira e assim por diante. O que, que nós estamos observando? Que o adolescente, a criança, como culturalmente, nesse momento, nós não estamos sabendo lidar, estabelecer limites, não só no ambiente familiar, não estamos tendo tempo para isso e nem paciência. Geralmente, os pais da atualidade, o que nós estamos percebendo? O pai não tem tempo de olhar essa criança, porque ele também está deslumbrado frente a um mundo que o incita a estar comunicando o tempo todo. Então, o adulto de hoje, que na faixa de 20, 30, 40 anos, ele nasceu com a tecnologia ao ponto de estar deslumbrado frente às telas e a criança abandonada da mesma forma. E o exibicionismo por poder fazer algo diferente, inédito, para ter um número X ou 2X e tudo mais de curtidas, faz com que essa criança, adolescente da atualidade, está buscando nas redes sociais e no mundo cibernético, de modo geral, aquilo que ela não tem em casa, na família, na escola, na igreja, muitas das vezes. Esse olhar. Então, o que, que a gente percebe? O afastamento, o distanciamento, o isolamento, o individualismo, a adultização precoce, porque crianças e adolescentes estão vendo e ouvindo coisas que não têm preparo físico, perceptivo, intelectual, moral para ver. O Marco Civil da Internet, por exemplo, de 2014, que instituiu deveres e direitos do uso da internet, deixa muito claro o contexto da necessidade do controle parental para essa criança e esse adolescente adentrar no mundo virtual. Mas nós não sabemos disso, a sociedade não sabe que tinha que ter a responsabilidade em relação a esse uso cada vez mais precoce das tecnologias.
Doutora Priscila, quando há esse desafio da roleta humana, o desafio da rasteira, há o bullying escondido por trás disso, porque a criança ou o adolescente ele é incentivado. Então, se você é corajoso, você faz, né? O que significa isso para a psicologia?
Veja, esse desafio ele pode se caracterizar no bullying justamente porque há uma coação, né? Há uma coação ou física, ou você vai, ou de alguma forma você vai sofrer com isso, ou psicológica, se você não, como você disse, David, se você não for, você é covarde, né? Mariquinhas ou qualquer coisa desse tipo, que são as palavras, as ofensas que se usam, que caracterizam o bullying psíquico, né? A pessoa que vai, ela quer fazer parte do grupo. Geralmente, a vítima, ela é excluída. Então, ela vê nesses desafios, talvez uma oportunidade de acabar com essa exclusão, dela ser inserida no grupo. Porque se ela for bem-sucedida, ela pode ter a ilusão de que vai mudar a configuração dela no grupo em que ela está. Então, ela talvez possa passar de uma vítima para integrante desse grupo. E isso é muito preocupante, porque além de ser uma ilusão, porque provavelmente não vai acontecer, mesmo que ela seja bem-sucedida, ela coloca em risco a sua saúde, tanto emocional quanto física.
A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para discorrer ainda mais sobre este tema, aprofundar mais a discussão sobre o bullying. Não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.